Do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, proíbe a distribuição e a comercialização no ambiente escolar de alimentos ultraprocessados, preparações e bebidas com altos teores de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal. Bruna dos Santos Nunes, coordenadora de atenção à saúde dos adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, defendeu a proposta.
Essa proposta legislativa é um instrumento que é bastante importante para a promoção da saúde, para contribuir com a saúde desses escolares, que valorizem a cultura alimentar local e que derivem de práticas que sejam ambientalmente sustentáveis.
Já o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, João Dornelas, afirmou que o tema precisa de muita discussão, principalmente em relação aos conceitos presentes no projeto, caso da nomenclatura ultraprocessados.
É importante ressaltar que os alimentos industrializados, todos eles, são altamente regulados, passam por controle rigoroso de qualidade. Quando eu escuto falar sobre comida de verdade, o que eu ouço de fato é um julgamento moral disfarçado de critério técnico.
A senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, ressaltou que a questão do conceito não pode maquiar os problemas que os alimentos possam causar e lamentou o excesso de açúcar, sal e gorduras saturadas em diversos produtos consumidos pelos estudantes.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, criticou as ações do governo nas áreas de segurança pública e economia. Segundo ele, o programa Brasil contra o Crime Organizado, com previsão de investimentos de 11 bilhões de reais, representa uma reação tardia ao avanço das facções criminosas.
Mourão também afirmou que o governo age com foco eleitoral e defendeu ações permanentes no combate ao crime organizado.
O que vemos agora é uma reação tardia, feita às pressas, há poucos meses do calendário eleitoral, porque perceberam que nada fizeram e nem a narrativa na segurança pública conseguiram manter.
E o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, repercutiu em plenário a divulgação de uma gravação entre o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Em resposta, o vice-líder do PL, senador Alci Lucas, saiu em defesa de Flávio Bolsonaro. Pelas redes sociais, o senador afirmou que a conversa com Vorcaro teve como objetivo buscar recursos para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Repercutiu no plenário do Senado a divulgação de áudios do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pedindo mais dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, disse que a gravação revela uma relação próxima entre os dois.
O senador Flávio Bolsonaro, em diálogos muito particulares, solicitando 140 milhões de reais para terminar o filme sobre o ex-presidente seu pai. Eu não estou dizendo que tem dolo aqui, mas demonstra que ele tinha uma relação, senão não estaria ligando para ele, dizendo tamo junto sempre.
Isalci Lucas, do Distrito Federal, é vice-líder do PL e fez uma parte defendendo Flávio Bolsonaro.
O pedido de patrocínio é uma coisa que, se o cara patrocinava tudo, não quer dizer que houve, por parte do pedido, que houve corrupção, muito pelo contrário, houve um pedido, como a gente recebe todo dia pedidos de patrocínio e também de emendas para determinados eventos. Então é só para colocar isso muito claro, posição do PL.
Flávio falou nas redes sociais sobre o pedido de dinheiro.
Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído.
Flávio Bolsonaro disse que é fundamental instalar uma CPI para investigar o Banco Master.
Produtores rurais prejudicados por enchentes, secas e outros eventos climáticos extremos poderão receber um apoio de 30 bilhões de reais.
A proposta, que busca amenizar os prejuízos no campo, deve ser votada na próxima terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes na reportagem de Maurício De Sante.
O projeto prevê o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a renegociação de dívidas de produtores rurais que tiveram prejuízos nas safras em razão do clima, caso de enchentes, geadas e secas. O objetivo final é garantir juros baixos e prazos de 10 anos para quem comprovadamente perdeu mais de 30% da produção. O limite da ajuda ajuda aos produtores será de 30 bilhões de reais, como explicou o relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas.
Com tetos de 10 milhões por beneficiário e de 50 milhões por associação ou cooperativa, com prazo de 10 anos, com 3 anos de carência e taxas de juros de 3,5 ao ano, para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 5,5 ao ano, para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e 7,5 ao ano para os demais produtores.
Um pedido de vista adiou a votação da proposta para terça-feira da semana que vem, dia 19, data em que também deve acontecer a votação no plenário.
E o governo decidiu zerar o imposto sobre compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas.
A medida provisória que acaba com a cobrança já chegou ao Congresso Nacional e agora será analisada por deputados e senadores. No Senado, a decisão do governo dividiu opiniões entre parlamentares. A reportagem é de Marcela Diniz.
Na época de sua criação, a equipe econômica do governo Lula argumentou que a tributação de 20% nas compras de pequeno valor protegeria o varejo nacional. Para o líder do governo no Senado, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, a medida provisória é fruto de reavaliação interna, que considerou maior o prejuízo das famílias consumidoras do que a arrecadação com a taxa das blusinhas.
Na minha opinião, pela avaliação que o governo fez, a arrecadação não foi tão significativa quanto se imaginava e prejuízo, principalmente para as famílias mais humildes do ponto de vista financeiro, ou seja, que não tem tanto poder aquisitivo, foi muito grande.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, aponta prejuízo à produção nacional e defende emenda de compensação.
Quem sabe a gente pode fazer uma emenda na medida provisória para que a mesma condição que está sendo dada para as compras internacionais seja dada também às empresas nacionais, às empresas brasileiras.
A MP que permite o fim da taxa das blusinhas será analisada primeiramente por uma comissão formada por deputados e senadores.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados. Câmara aprova marco legal para o transporte público coletivo urbano.
Plenário cria regime especial de tributação para entidades desportivas.
Deputados modernizam a lei das sociedades anônimas do futebol.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou projeto que deixa claro que as sociedades anônimas de futebol não respondem por dívidas antigas dos clubes. O repórter Marcelo Larche explica a nova lei.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as regras das chamadas Sociedades Anônimas do Futebol, conhecidas como SAFs. Esse modelo foi criado em 2021 para permitir que clubes de futebol se transformassem em empresas com a entrada de investidores e gestão mais profissional. O projeto foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, também autor da lei original que deu origem às SAFs. Uma das principais alterações é deixar claras as responsabilidades do clube original e da empresa criada. A SAF não responde automaticamente pelas dívidas antigas do clube, a não ser quando isso for definido em contrato. Ao mesmo tempo, o projeto cria mecanismos para ajudar no pagamento dessas dívidas. Parte das receitas da SAF, como a parcela do faturamento e dos lucros, deverá ser destinada ao clube original para quitar débitos anteriores. O texto também traz mudanças na gestão dessas empresas. Passa a ser obrigatória a presença de membros independentes nos conselhos e aumenta a exigência de transparência com divulgação de atas das reuniões e da lista de acionistas. Outra medida é a exigência de que administradores estrangeiros tenham um representante legal no Brasil, responsável por responder a processos na justiça. O projeto ainda prevê que as SAFs desenvolvam programas sociais e educacionais em parceria com escolas públicas, usando o futebol como ferramenta de formação. Mas o trecho que exime as SAFs de se responsabilizarem pelas dívidas dos clubes, com exceção daquelas acordadas entre as duas partes, foi criticado pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Diz o seguinte: a Sociedade Anônima de Futebol não responde às obrigações, exceto quando as obrigações que lhe forem expressamente transferidas. Então, se um clube anterior não transferiu expressamente a situação de delito que tinha em relação a um jogador de futebol, por exemplo, que não foi feito o seu pagamento devido, a SAF não tem responsabilidade com isso. Mas isso nós não podemos aceitar.
Relator da proposta, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, afirmou que as mudanças fortalecem o modelo das SAFs e ajudam a atrair investimentos para o futebol brasileiro. Ele diz que responsabilizar as sociedades anônimas por dívidas antigas dos clubes é um risco para o investimento nas empresas esportivas.
Se um clube mal gerido tiver mais uma vez dívidas de milhões e milhões administrando-se um clube de lazer, por exemplo, a SAF vai ter que se responsabilizar? Isso é uma tremenda aberração. Isso é uma insegurança jurídica descabida, onde ninguém vai querer investir no futebol.
O projeto que atualiza as regras das sociedades anônimas do futebol, depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Esporte. Os deputados também aprovaram um regime tributário especial para clubes esportivos sem fins lucrativos. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um regime tributário especial para associações esportivas sem fins lucrativos, como clubes que mantêm equipes de futebol, vôlei, natação e outras modalidades. O projeto foi apresentado pelo deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, e cria o chamado RETAD, um sistema simplificado para o pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. O novo regime será opcional e valerá para entidades esportivas certificadas ligadas aos movimentos olímpico, paralímpico, clubístico e educacional. Os clubes poderão recolher vários tributos em um único pagamento mensal, com cobrança de 5% sobre a receita bruta. Esse percentual reúne impostos federais, a nova contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS, criado pela reforma tributária. Entre as receitas que não entram no cálculo dos tributos estão doações, recursos de loterias, patrocínios incentivados e contribuições pagas por associados. Na prática, o projeto cria para os clubes associativos um modelo parecido com o já existente para as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol. As SAFs funcionam como empresas, enquanto muitos clubes tradicionais continuam organizados como associações sem fins lucrativos. Segundo o relator da proposta, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, a reforma tributária poderá aumentar a carga de impostos desses clubes tradicionais, criando diferença de tratamento entre os dois modelos. Ele destacou também que os clubes poderão reduzir parte do imposto devido caso invistam em modalidades olímpicas e paralímpicas além do futebol, desde que mantenham pelo menos 6 modalidades esportivas diferentes.
Se a dedução fica condicionada à comprovação de investimento contínuo e da participação regular em competições oficiais de âmbito nacional ou internacional de no mínimo 6 modalidades olímpicas ou paralímpicas distintas do futebol.
O deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, defendeu a proposta, destacando a importância dos clubes na formação do esporte brasileiro.
Se a gente vê o Grêmio Náutico União, se a gente vê o Corinthians, o Pinheiros, se a gente vê o Sport Recife, se a gente vê os clubes aqui de Brasília, são eles que levam os atletas olímpicos, são eles que fazem as equipes esportivas. Então esse projeto é muito oportuno, porque eu vou repetir, no Brasil, a base esportiva é realizada nos clubes.
O projeto que cria um regime tributário especial para associações esportivas sem fins lucrativos seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, defende o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo federal. Ele explica que o plano prevê ações integradas entre os entes federados, inteligência policial e combate ao financiamento do crime.
O deputado sustenta que o fortalecimento das instituições de segurança é essencial para reduzir a violência e conter a influência do crime organizado. Márcio Gerri ressalta ainda a importância da cooperação entre os três poderes para fortalecer o enfrentamento às facções criminosas.
Na opinião de Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, o programa do governo de combate ao crime organizado não é eficaz porque prioriza medidas de desencarceramento. Ele acrescenta que a flexibilização de punições enfraquece a atuação das forças de segurança.
Sargento Gonçalves também questiona o investimento de 11 bilhões de reais na área, ao afirmar que parte dos recursos viria de empréstimos do BNDES e de fundos já existentes. Para ele, a crise de violência no Rio Grande do Norte reflete falhas nas políticas de segurança adotadas pelo PT.
Já Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado e defende os investimentos do governo federal na segurança. Ela ressalta que a iniciativa prevê recursos e ações articuladas para enfrentar as facções criminosas.
A deputada observa que o programa foi construído em diálogo com governadores e autoridades da segurança pública. Benedita da Silva entende que o fortalecimento das polícias e o combate ao suporte financeiro das organizações criminosas podem contribuir para reduzir a violência no país.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, questiona a demora do governo federal para lançar um programa de combate ao crime organizado. O deputado ainda alerta que a maior parte dos investimentos consiste em empréstimos que deverão ser pagos pelos estados.
Na opinião de Luiz Carlos Rauli, o governo prioriza estratégias eleitorais em vez de soluções estruturantes para o futuro do país. O parlamentar responsabiliza gestões petistas pelo aumento da violência e pelo endividamento da população.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, defende mais investimentos em políticas sociais e ações de prevenção à violência em áreas vulneráveis. Ela observa que a ausência de políticas públicas permanentes facilita o recrutamento de crianças e jovens pelo crime organizado.
Para Heloísa Helena, nenhum governo brasileiro investiu de forma adequada no fortalecimento das polícias e em políticas sociais eficazes. A parlamentar acredita que a vulnerabilidade social favorece a cooptação de jovens pelo narcotráfico.
Fernando Rodolfo, do PRD de Pernambuco, assinala o início dos trabalhos da comissão externa sobre a exploração sexual infantil durante a campanha do Maio Laranja. O deputado aponta o aumento dos registros de estupro de vulnerável como sinal de falhas no sistema de proteção.
Fernando Rodolfo cita casos recentes de violência sexual contra crianças para defender uma atuação mais firme do parlamento. Ele explica que a comissão temporária vai apurar denúncias e promover audiências públicas para sugerir medidas de enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico infantil.
Transportes.
A Câmara aprovou um marco legal para o transporte público coletivo urbano. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma rede única e integrada de transporte público coletivo, envolvendo o governo federal, estados e municípios. O projeto, que já passou pelo Senado, cria um marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, metas de universalização e transição energética, além de transparência sobre custos e fiscalização. De acordo com o relator da proposta, deputado José Priante, do MDB do Pará, a integração física, operacional e tarifária é essencial para o aumento da oferta e para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. O projeto também separa a tarifa cobrada do passageiro da remuneração da empresa de ônibus, que ficará vinculada ao cumprimento de metas de desempenho e qualidade. A medida pretende evitar que o usuário arque com custos que não estão relacionados diretamente com a prestação do serviço. Da mesma forma, ao prever que gratuidades e descontos devem ser cobertos por recursos do orçamento, a medida impede a transferência desses custos aos demais passageiros. O projeto inicial chegou a prever regras para a criação de tributos locais para financiar o transporte, mas esse trecho foi retirado depois de críticas de diversos partidos, como o Missão e o Novo. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criar uma legislação única para o transporte coletivo urbano de todas as cidades não vai melhorar o sistema atual. Já o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, disse que o projeto não facilita a entrada de novas empresas de ônibus no setor e dificulta a operação de empresas de transporte por aplicativo ao exigir o regime de permissão no lugar da modalidade de autorização, mais simples, em vigor hoje.
O texto acaba com esse regime e exige, no mínimo, um regime de permissão que hoje não está sendo exigido pela NTT para esse transporte, principalmente por meio de aplicativos de ônibus interestaduais. Na minha avaliação, esse é um modelo que ajuda a quebrar um transporte que hoje é menos previsível, tem uma tarifa mais cara e tem ônibus de menor qualidade do que hoje são prestados por aplicativos.
O texto inclui diretrizes de sustentabilidade, como a redução dos impactos ambientais do transporte e o incentivo à modernização da frota com tecnologias mais limpas. O projeto foi defendido pela maioria do plenário. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a proposta prevê repressão ao transporte ilegal, moderniza o sistema e favorece os municípios.
Nós temos que reconhecer que o transporte público em quase todas as cidades é um verdadeiro caos. Ônibus velho, ônibus sucateado, não tem horário de saída nem de chegada, não tem respeito aos usuários, mas tudo isso porque há, de fato, uma falta de interesse por parte dos municípios de bancar o déficit que existe, o déficit tarifário.
O projeto que institui um marco legal do transporte público coletivo urbano seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional. De acordo com Jorge Araújo, do PP, o governo da Bahia enfrenta dificuldades nas áreas de segurança pública, saúde e infraestrutura. Segundo o parlamentar, o aumento da violência na capital e no interior ampliou a sensação de insegurança no estado.
Jorge Araújo também acusa o governo da Bahia de fazer promessas sem apresentar resultados concretos. O deputado cita problemas na regulação da saúde, critica as condições da BR-324 e questiona o andamento das obras da ponte Salvador Itaparica.
Política. Jorge Sola, do PT da Bahia, denuncia o que considera uso político da decisão técnica da Anvisa sobre o recolhimento de lotes de detergente fabricados por uma empresa de doadores da campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Ele pede o fim dos ataques a órgãos de fiscalização.
Para Jorge Sola, o discurso de perseguição política e o incentivo ao uso de produtos interditados ignoram riscos à saúde, demonstram irresponsabilidade da oposição com a vida dos brasileiros e visam apenas encobrir denúncias de corrupção e falhas em privatizações.
Justiça. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, associa integrantes do campo bolsonarista ao caso do Banco Master e defende o aprofundamento das investigações sobre irregularidades financeiras. Segundo ela, documentos e diálogos divulgados pela imprensa apontam relações políticas e econômicas entre investigados e aliados do ex-presidente.
Érica Cocai também critica o financiamento de campanhas e operações financeiras envolvendo agentes públicos e privados ligados ao Banco Master. A deputada cobra a punição dos envolvidos no que ela classifica como um dos maiores escândalos financeiros do país.
Padre João, do PT de Minas Gerais, apoia a decisão do STF de suspender a lei da dosimetria e critica iniciativas para alterar a legislação. Para ele, é inaceitável que mudanças aprovadas pelo Congresso possam beneficiar condenados por crimes graves e investigados por tentativa de golpe de Estado.
O deputado também elogia a atuação do governo federal na área de segurança pública e defende mais participação da União no setor. Padre João pede ainda mais emendas parlamentares e apoio das prefeituras para a compra de equipamentos policiais para o estado de Minas Gerais.
Turismo. Os deputados aprovaram dedução do imposto de renda para doações ao setor de turismo. A repórter Maria Neves explica quais são os limites.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que permite deduzir do imposto de renda doações e patrocínios para incentivar o turismo, seguiu para análise do Senado. Pela proposta, tanto pessoas físicas quanto empresas poderão descontar do tributo devido até 100% do valor doado e até 75% do investimento em patrocínio empresários a atividades turísticas. Autor da proposta, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumenta que o turismo representa uma atividade relevante para a economia porque permite a entrada de capitais de forma mais rápida que outras formas de investimento. Além disso, ressalta que o setor tem potencial para a criação e manutenção de empregos, geração de renda e indução do desenvolvimento regional. Felipe Carreiras explica como o projeto, se for aprovado também pelo Senado e entrar em vigor, poderá beneficiar o setor de turismo.
No mundo é o setor que mais gera emprego e agora o setor turístico poderá fazer a reforma em equipamentos turísticos, publicidade institucional de regiões de interesse turístico, poderá patrocinar festas e eventos de atividades turísticas, poderá patrocinar feiras, convenções, promoção de programas para propiciar a detecção de desenvolvimento de novos potenciais turísticos, capacitação de mão de obra de interesse turístico e obras de infraestrutura turística, ou seja, toda a cadeia produtiva do setor será beneficiada com essa lei histórica.
Ainda de acordo com o texto aprovado, as doações serão limitadas a 1% do imposto de renda devido no ano. Além disso, as pessoas jurídicas não poderão descontar doações e patrocínios ao turismo na apuração do lucro real. O projeto ainda proíbe incentivos a atividades desenvolvidas pelo próprio contribuinte doador e o uso dos recursos recebidos para pagamento de gastos com pessoal ou de encargos sociais. Quem receber doações ou patrocínios que podem ser deduzidos do imposto de renda deverá comunicar os valores arrecadados aos Ministérios do Turismo e da Economia. Também ficarão obrigados a apresentar demonstrações financeiras anuais certificadas por auditores independentes e comparecer do Conselho Fiscal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Eduardo Bismarck, do PV, comemora a realização do 10º Salão do Turismo, que aconteceu de 7 a 9 de maio no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O deputado lembra que essa é a primeira vez que o Nordeste recebe o evento.
Eduardo Bismarck ressalta o potencial da região no turismo, com geração de emprego e oportunidades que impactam diretamente no comércio local. Ele também aponta que o evento fortalece a circulação de recursos na economia ao reunir empresas, trabalhadores, visitantes e representantes do setor.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
No gramado bem cuidado do Arena Futebol Itapuã FM. Nosso time de comentaristas, repórteres, narradores e especialistas para analisar, debater e discutir tudo do Bahia, do Vitória e do futebol mundial. Está entrando no ar
Arena Futebol Itapuã FM.
Aumente o volume, porque agora é com ele, craques da Itapuã.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com corra prêmios incríveis.
Com ele é pau e fogo.
José Eduardo.
Alô, alô, Bahia. Alô, torcedor do Vitória. Hoje a noite é nossa. O hino do Vitória na cabeça do torcedor que tá com a gente.
Vitória.
Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão, pé no chão,
jogo é clássico, é Vitória e Flamengo, um jogaço no estádio Manuel Barradas. E aqui, Arena Itapuã FM de futebol, o time tá escalado. Reinaldo Oliveira, as primeiras manchetes do Vitória, Reinaldo.
Reinaldo Oliveira.
Muito boa noite para você, Eduardo. Boa noite a você, torcedor, que tá ligado com a gente aqui na Itapuã FM. Tudo pronto para Vitória e Flamengo pela quinta fase da Copa do Brasil, jogo de volta. Vitória que precisa ao menos vencer o jogo para levar a partida para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols, Vitória avança de fase na competição. Treinador Jair Ventura relacionou 23 jogadores. Atacante que ficaram de fora do jogo passado estão confirmados e vão para a partida. Bicho gordo, viu, Zé? Vitória promete um bom valor aos jogadores para dividir, claro, com a comissão técnica em caso de classificação. Flamengo. São quatro desfalques. Pedro Vitória e Rafael Claus é quem comanda o jogo daqui a pouquinho aqui no Barradão. Daqui a pouco a gente volta para a ITS Brasil, excelência em internet. Benil o Brasil, acesse Mix Mateus, juntos em um só coração. Inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente. E Betsu, sua Bet de Norte a Sul, Eduardo.
Beleza, está Reinaldo Oliveira com as primeiras manchetes do Esporte Clube Vitória. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele, o garotinho Michel Corbatio também tá na área, na arquibancada. O Carlinho já tá fazendo a festa, prêmios da Betsu pra galera, torcedor do Vitória que responder. Primeiro aqui, quem é a estreia de hoje é monumental. Cabelinho, a estreia de hoje é monumental. Eu vou deixar que a torcida, você, diga quem é o grande estreante da noite de hoje aqui na Itapuã FM para esse grande clássico Vitória e Flamengo. Flamengo Vitória, 1-0 Vitória vai para os pênaltis. 2-0 Vitória está classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. É o Vitória, torcedor, é o Vitória e é o presente é nosso para você. A estreia aqui hoje, daqui a pouquinho, do grande narrador, que a Bahia inteira sabe o nome dele, mas eu vou deixar que Cabelinho pergunte ao torcedor quem é que vai estrear na Itapuã FM já já, para eu chamá-lo, um grande narrador. Ele vai narrar 2, 3, 4, 5 gols do Vitória, 99654-2750, torcedor já começa a mandar zap. Tem uma caixa de cerveja pro torcedor que acertar, pro torcedor que acertar o placar, tem uma caixa de cerveja. Tem uma caixa de cerveja pro torcedor que acertar o placar. 99654-2750. E atenção, Chapecoense bate o Botafogo por 2-0. Botafogo tá fora da Copa do Brasil e o Chapecoense leva a classificação e 3 milhões de reais, passando a Chapecoense. É a notícia do Campeonato Brasileiro. Mas Cabelinho, ele já tá pronto para falar, já tá pronto para estrear, mas é o torcedor quem vai falar. Cabelinho, cadê a vinheta dele?
Ok, meu querido Zé Eduardo, um grande abraço para vocês, é um abraço para toda a audiência sintonizado nela. Na rádio que é o amor da Bahia. Copa do Brasil e Copa do Brasil é aqui na Itapuã FM. Grande abraço para você, Zé. Um abraço aí a todos os companheiros da equipe aqui no Arena Futebol Itapuã FM. Eu não vou, Zé, contratar o quê, cabelinho? Eu não vou cumprimentar agora, né, o novo contratado da Itapuã FM, porque aí, amigo, vou deixar a cargo da sua pessoa. Mas é uma contratação que já tá na boca da galera. Por onde a gente passa aqui no Barradão, a galera, cabelinho, sabe que cabelinho é o termômetro, né? Cabelinho, parabéns ao novo contratado da Itapuã FM. Tô aqui com meu amigo Ângelo, do Rio Vermelho, comendo aqui uma pipoquinha. Vire pra lá, porque já estão filmando aqui a gente, ó. Ângelo, boa noite. Bom, primeiro, a pergunta é a seguinte: o que esperar desse jogo? Acredita hoje no Vitória? Pra mim, o Vitória vai dar 2-0 hoje no Flamengo, vai passar direto. Agora, claro que a gente tem que ouvir o torcedor, que espera desse jogo hoje. Boa noite, Ângelo.
Meu amigo, um grande abraço aí pra Zé. A gente tá aqui nessa expectativa muito grande. O time vem com toda a força, você pode ter certeza. E estamos preparados para poder apoiar o time, para que a gente possa então passar para a próxima fase. E agora com a grande contratação do.
Vem cá, pai, peraí, calma! Peraí, meu irmão! Quem é o novo contratado da Itapuã FM, da equipe Arena Futebol Itapuã?
Uma contratação de peso, com certeza, né?
Sábado,
Expedito. Cabelinho.
Expedito Magrini. Aí, meu velho.
Então, querido, uma contratação de peso, eu acho que.
Faz o homem que narra um gol em quase 5 minutos. É brincadeira. Que pulmão, hein?
É, isso aí. Vem pra completar, né? Porque aí é mais um pulmão pra poder gritar gol a favor do Vitória hoje.
Expedito Magrini tá lhe ouvindo, dá boas-vindas pra ele aí, vá.
Opa, Expedito, grande abraço aí, esse querido Magrini aqui que vem completar esse time, né? De profissionais, de qualidade, e é isso que a gente espera. Uma boa narratória hoje aí pra que a gente possa passar pra próxima fase.
Vou lhe presentear com um boné lindo que nem esse aqui da Betsul, pra você tirar onda aqui no Barradão. Preto, todo bonito.
Opa, muito obrigado, porque aí vai complementar com o meu uniforme vermelho.
Ah. Preto, hein?
Grande abraço aí pra nosso querido Expedito e pra você também.
Fica aí, Ângelo, não sai daí não. Ô, meu amigo Américo, boa noite, meu irmão. Você que é ouvinte do Ben News, ouvinte também do Arena, espero que é nesse jogo hoje, velho. O jogo é grande, é jogo grande, meu irmão. Acredita no Vitória, Américo? Boa noite, tudo bem?
Boa noite, cabelinho, boa noite aí, nação rubro-negra.
Eduardo tá ali ouvindo.
Ô, Zé, um beijo no seu coração, você tá ligado que a gente tamo juntos. Ó, essa contratação aí foi top. E vai chegar pra estrear com o pé direito.
Rapaz, você nem falou do Vitória, já foi falando a contratação. Pelo amor de Deus, tá agoniado, é? Brincadeira, Américo. E aí, velho, o que é que achou da contratação? A nova contratação da Itapuã FM, do Arena Futebol Itapuã.
Rapaz, fruto de grandes profissionais, pode ter certeza aí.
Profissional.
Com certeza. Então, um cara que a gente acompanha sempre, um cara que narra um gol com emoção. E hoje é o dia de ele estrear com o pé direito. E pode ter certeza, eu saí de casa às 17 horas. Cheguei aqui às 19, ó, pra você ver. Então, pai, é só alegria. Cabelinho, beijo no seu coração.
Não, não, é pra Expedito Magrinho que tá ali.
Expedito, beijo no coração, eu tô ligado. É 2-0 hoje, você narrando hoje, viu?
Então pronto, é o termômetro, viu, Zé? A galera tá por aqui chegando, a escada ali, ó, que é maior do que a do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, a galera tá descendo e descendo em multidão. Eu volto com você, Boca, tô por aqui presenteando a galera com o boné da Betsul. Afinal de contas, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade, Betsul, sua bet de norte a sul. Eu volto com ele, o mais polêmico do rádio e da TV, tem que botar a vinheta do cara, bota aí.
José Eduardo.
E a galera vai falar, estamos estourados no Barradão, só dá esse sinal aí da Itapuã, olha o sinal Itapuã da Itapuã, FM. Galera.
Itapuã.
É o sinal da Itapuã FM, bombado aí com cabelinho, a Betsul distribuindo prêmios. 99654-2750. Quem acertar o placar leva uma caixa de cerveja. Já tem zap aí, solta o zap.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Zé Raimundo. Boa noite, Zé e toda a bancada da Itapuã FM. Quem tá falando aqui é Jorge de Santa Inês, Vale do Jequiriçá. Zé, hoje a estreia com o pé quente vai ser de Expedito Magrinho. e eu gostaria de ganhar um presente da Itapuã. O interior é muito difícil ganhar, eu gostaria de ganhar, principalmente com a camisa do Vitória, Zé. Um abraço a todos vocês e boa sorte. Vamos que vamos, meu Vitória. Vamos essa vitória por 3-1 e passar de fase. Um abraço a todos aí, todo no aguardo de vocês.
Boa noite, Zé. Partiu Barradão, Zé. Paralela travada, trânsito caótico. Vitória 2-0, Zé. Magrini vai narrar. 2 gols do Leão hoje, Eric Kaiser, forte abraço, te contei não, que um beleza. Abraço, Felipe Nascimento, diretamente da Paralela.
Anota o nome da fera aí, anota o nome da fera, que no final do jogo, quem acertou o placar, você que tá no engarrafamento aí agora, se acertar o placar, leva uma caixa de cerveja. Quem acertar o placar, leva uma caixa de cerveja. Pode pegar amanhã logo, hein? Quem acertar o placar, quem tiver na paralela, no trânsito, ouvindo a Itapuã FM, leva uma caixa de cerveja, porque agora chegou a hora de falar com o cara, velho. Chegou a hora de falar com o cara. Ele já tava com saudade disso, hein, velho? Ele já tava com saudade disso, eu tenho certeza. Ele já tava com saudade de ter essa confusão, esse arerê, essa agonia. Ele já tava com saudade. Eu tenho certeza disso. Porque só aqui na Itapuã que a galera tá ligando é do trânsito. A galera tá ligando do trânsito. Tá mandando o áudio do trânsito. 99654-2750. 99654-2750. Do trânsito a galera tá mandando o áudio aí porque tá valendo caixa de cerveja. Mas eu tenho certeza que ele tá com friozinho na barriga. Ele tava doido pra sentar aqui na Arena Itapuã FM. Esse é o time de qualidade. Tamo em primeiro lugar, porque agora, meus amigos, senhoras e senhores, vem aí o maior narrador do futebol brasileiro. É dele a responsabilidade de narrar esse clássico Vitória e Flamengo que o Brasil inteiro tá de olho. Você que tá no trânsito, 99654-2750. Todos os ouvidos pra ele agora, o estreante da noite.
Se contém não, tá na Itapuã, mano. Itapuã. Aquele abraço, Zé Eduardo, você ligado aqui na Itapuã. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Onde quer que você esteja, do Iapoque ao Chuí, você que está em Salvador, você que está no interior do estado, você que está em outro país sintonizando a Itapuã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é clássico, hoje é decisão. E o Vitória sabe muito bem a força que tem a sua torcida, que fez isso durante a Série C do Campeonato Brasileiro, que fez isso na Série B do Campeonato Brasileiro e que fará por longos anos ao longo dessa jornada 2026. E é disso que a gente espera, é isso que a gente quer, uma decisão com vitória, passando pelo Flamengo e indo para a próxima fase da Copa do Brasil. Obrigado, Zé Eduardo, pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado a todos que fazem parte da Itapuã FM, da equipe Arena Futebol Itapuã, para todas as pessoas envolvidas, muito, muito obrigado pelo carinho. E você que está agora no trânsito, você que está no táxi, está no aplicativo, você que já está aqui no bagadão, você que está no engarrafamento, você que está molhando a palavra lá no estacionamento, sejam todos bem-vindos. Essa é a Itapuã! Muito bem, galera, é grande jornada esportiva nesta quarta-feira, dia 14 de maio, ano 2026, 9:30 da noite, bola rolando, Copa do Brasil, quinta fase, é o jogo na volta, aqui no Bagadão, é o Colossal enfrentando aqui pelo Flamengo, e a equipe campeã do rádio já está escalada. Você já acompanhou toda a equipe e a gente confirma agora, aqui no Bagadão, eu estarei ao lado do repórter Interativo. Ativo!
Reinaldo Oliveira.
Do repórter da galera.
Cabelinho, cabelinho. Ai, cabelinho. Cabelinho, cabelinho. Ai, cabelinho.
do comentarista, por enquanto sem nome, ou sem slogan, nome ele tem, sem slogan, mas a gente vai caprichar para encontrar um nome para ele, um slogan para ele, o comentarista Itapuã hoje,
Michel Corpacho.
É, meu irmão, com esse nome aí, eu acho que ele não é nem brasileiro. Com esse nome de Michel Corbacho, é um nome diferente, diferente também a Itapuã, a rádio da Arena Futebol Itapuã. Você ligado conosco a partir de agora, é decisão, galera, e você vai acompanhar todas as emoções aqui com a gente, onde quer que você esteja, hein? Alô, Valeriano Santiago, alô, meu querido Everton Bruno, porque temos no instante replay, na mesa de áudio, Everton Bruno, o famoso, me disseram aqui, hein? Dedos nervosos. Pois é, eu tô falando que me ensinaram, tô que nem papagaio hoje, na mesa de áudio tinha ele, e você confere, o técnico responsável por nossa transmissão aqui no Bacadão, é Vitor Santana. A equipe tem o comando dele,
José Eduardo.
É isso aí, galera. A minha palavra vai ser sempre gratidão. Alô, Vitória. Alô, Vitória. Um beijo pra você, Vitória. Alô, todo mundo envolvido. Alô, Guto. Enfim, alô, todo mundo ligado aqui na Itapuã FM. É a realização de um sonho de novo estar aqui empunhando o microfone da Itapuã, esta rádio histórica, a rádio que traz consigo a responsabilidade de apresentar o melhor para você, onde quer que você esteja. Esse é o nosso objetivo, levar o melhor para você. Então vamos voltar agora com outras informações envolvendo este clássico vestiário rubro-negro. Eu vou convidar outra vez o seu rádio, o repórter interativo, venha!
Reinaldo Oliveira.
Beleza, Davi Magrini, aquele pra você, tá? Satisfação, tá, amigo? Tá participando aí com você pela primeira vez, um grande abraço e vamos que vamos aí, uma grande jornada esportiva de hoje. Casa cheia, tá, Magrini? Casa cheia desde ontem, todos os ingressos já tinham sido vendidos, comercializados aqui para esse jogão de bola que vai acontecer daqui a pouquinho. Vitória, que chegou agora há pouco no Barradão, tava tendo festa do lado de fora, né? O corredor rubro-negro, a torcida preparando aí uma festa desde lá de fora, e eu não tenho dúvida que essa festa vai acontecer sim na parte de dentro aqui do estádio. Flamengo também já se encontra aqui no Barradão, não saiu ainda, né? Escalação do Vitória vai sair daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 10 minutos, mas o que a gente pode adiantar o torcedor é de que o Vitória terá o reforço de 3 jogadores importantes que não jogaram o jogo passado: o zagueiro Kaká, o jogador Mateuzinho e o atacante Eric. Todos 3 desfalcaram Vitória no Campeonato Brasileiro, jogo do Maracanã no último domingo, diante do Fluminense, e hoje é reforço certo aí do Jair Ventura. Vitória está relacionado 23 jogadores para esse jogo: zagueiro Kaká, Kaique Gonçalves, Diego Tárzia, Edenilson, Eric, Baralhas, Gabriel, goleiro de volta aí às paradas de sucesso, né? O goleiro estava se recuperando de uma lesão, não vinha sendo relacionado. O goleiro relacionado era o Yuri Senna, Jamerson, Luan Cândido, Lucas Arcanjo, Lucas Silva, Mateuzinho, Marinho, Martínez, Nathan Mendes, Osvaldo, Ramon, Renato Kaiser, René, Renzo Lopes, Ronald, Zé Breno e Zé Vitor. Em ordem alfabética, esses são os 23 relacionados para esse compromisso diante do Flamengo. E vale lembrar que no jogo de ida, Flamengo venceu pelo placar de 2-1, teve muita confusão, teve três lances que o Vitória reclamou, a diretoria reclamou, e de lá para cá o Vitória chegou a ser punido pelo STJD, né? O Vitória foi punido por conta das declarações, não apenas nesse jogo, mas também no jogo seguinte, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E o jogador Eric tinha pego dois jogos de suspensão, estava jogando sob efeito suspensivo, inclusive desfalcou o Vitória domingo por conta disso, né? Já que o recurso foi votado no pleno e o jogador que tinha pego dois jogos teve a redução da pena para uma partida, cumpriu contra o Fluminense e hoje ele está de volta. O Mateuzinho estava de fora por conta de suspensão, está de volta, e o zagueiro Kaká, que também estava de fora por conta de um desconforto muscular, treinou durante a semana e vai para o jogo. Flamengo já está aqui, já no Barradão, Vitória também, já aí a bola vai rolar para ITS Brasil, excelência em internet, BetSul, sua bet de norte a sul, Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Amigo de verdade está de olho na sua segurança, né? O Energia Coelba, mas por você, e Benews, o site que mais cresce no Brasil. Acesse benews.com.br, Magrini.
Beleza, valeu, Reinaldo Oliveira. Mas eu volto o comando desta jornada esportiva para o maior fenômeno do rádio brasileiro.
José Eduardo.
Tá fazendo eco a estreia de Expedito Magrini aqui na Itapuã FM. Tá fazendo eco, a galera tá falando, tá se arrepiando, hein, Cabelinho? Cabelinho se arrepiou, cadê? Solta aí.
Meu amigo Zé, quando eu vi o cara falando, dando o seu boa noite hoje aqui, pela primeira vez, foi como ontem de madrugada, Zé. Quando eu acordei ontem de madrugada, me preparando para ir para Itapuã FM para fazer o meu programa às 4 da manhã, aí sentei no sofá, fui ver a vida dos outros no Instagram. Meu amigo, quando eu abri o Instagram, tô vendo lá, Expedito Magrini, agora é Arena Futebol Itapuã FM. Poxa, velho, eu me belisquei pra ver se era verdade. Como é verdade, muito feliz, dá boas-vindas aí pra esse paizão, pra mim, um dos maiores do Brasil, e ele tá aqui porque ele tá na equipe que é primeiro lugar. E eu vou dizer uma coisa, eu vou plagiar um comentário, né, de um seguidor lá do Benews. Ele disse o seguinte: um grande profissional, ele não fica desempregado, ele apenas muda de empresa, e ele agora tá aqui com a gente. Bem-vindo ao nosso querido Expedito Magrini. Vamos aqui com a galera, vamos entrevistar aqui a galera. Torcedor, boa noite, meu amigo Mauro do Imbuí. E aí, Mauro, expectativa boa, o que esperar hoje desse Vitória contra o Flamengo? Passa!
Hoje a gente vai estrear com o pé direito, o Expedito Magrini.
Peraí, rapaz, você já foi dizendo logo aí, você tava ouvindo no carro, já ganhou seu boné, então hoje Magrini vai carimbar a classificação no Vitória contra o Flamengo, é isso mesmo?
Eu quero ver ele narrar o gol.
Quantos minutos você quer ouvir o gol do Vitória na voz dele?
Eu quero 2-0 pra mim, um no primeiro, um no segundo.
Não, quantos minutos você quer ouvir hoje ele narrar o gol?
Um minuto
é pouco,
homem, tá meu, garganta Deus de ouro.
Cara, você pode pedir a 10 minutos ele narrando o gol do Vitória.
Garganta de ouro.
Brincadeira, meu velho. Vou lhe presentear com o boné lindo aqui da BetSul. Você que é ouvinte do Benews e ouvinte nosso também.
Eu tô com vocês, né? Itapuã FM, Cabelinho, eu sou fã.
Obrigado, Mauro. E aí, meu irmão, boa noite, tudo bem?
Boa noite, meu irmão, tudo bem? Vim direto de Camaçari pra ver meu leão ser classificado.
Vai brocar hoje.
Com certeza. E o seguinte, para as sardinhas, eu só lamento, só existiu o Baianinho, e o Vitória vai ser campeão do Nordeste. Vai ser campeão do Nordeste, e hoje nós vamos, o Vitória hoje se classifica.
Só ouvir aqui a primeira voz feminina. Tudo bom, minha querida, sua graça.
Cláudia, cabelo.
Claudinha, charada minha irmã, e aí, lindona, e o Vitória hoje.
Com certeza, vai ser leão comendo urubu.
Ixi Maria, vamos lá, Zé, por aqui, diga, meu irmão.
Zé, agradecer a equipe do Benilson, que eu ganhei hoje um kit feijoada.
Tá bom. De manhã, 6 horas da manhã.
Peguei.
Já pegou?
Quem fala que não quer mentira, tá mentindo.
Vem cá, e a expectativa hoje pro Vitória?
3-0 Vitória.
Mande um abraço aí pra Expedito Magrini, o novo contratado da Itapuã, da equipe Arena.
Expedito, bem-vindo. Ouvi ontem na segunda edição, você à noite.
Com a Vitória.
Com Vitória, as boas-vindas e só desejar sorte e que você seja pé quente.
Valeu então, eu valeu. Heraldo de Amaralina, Heraldo Rego. Por que Heraldo
Rego? Meu Rego não tem acento não, viu?
Não, por que Heraldo Rego?
Porque é Rego, meu sobrenome. Mas meu Rego não tem acento não, viu?
Bom, e o Vitória, Rego?
Ela vai brocar hoje, vai dar 2-0, com certeza.
Dê boazinha aí pra Expedito Magrini.
Expedito Magrini, um abraço, seja bem-vindo a essa rádio Itapuã FM.
Maravilha, diga aí, meu irmão, diga aí, Tancredo.
Magrini, pra você, hoje é o dia da justiça, Vitória 3-1.
Muito bem, tá aí, Zé. Por aqui, o clima é um só, amigo. Energia, tô sentindo, Zé, uma energia boa. Hoje aqui no Barradão, porra, velho, vou dizer uma coisa, trabalhar no Barradão é diferente. Que energia que essa galera tem. Volto com você, Boca.
Valeu, Cabelinho. Agora, olha, quando o Magrini entrou no ar, Cabelinho mandou esse áudio pra mim aí. Solta aí, Everton, solta aí.
Que porra é essa, Zé? Me arrepiei todo, meu irmão, com a entrada do cara aqui agora, velho. Porra!
Porra, Zé, você não é brincadeira não, né, irmão? Quer I dizer que you, Cabelinho. Caiu aí you. Na rede, irmão. Caiu na rede. Ô, Magrini, é verdade, meu amigo. É verdade. Gratidão, tudo que eu cara. Falei aqui foi de coração. Eu agora não preciso ir mais em uma outra cabine, sempre quando você tá narrando. Ô, Bahia, ô, Vitória, dá verdade. Um beijo nesse cabelinho branco lindo, viu, Magrini?
Verdade, verdade. Gratidão, querido, gratidão.
Que porra. Vamos é embora. Vamos embora. Eu quero o áudio do trânsito da Paralela daqui a pouco eu volto. Tem um break agora. Vitória Alves está arrepiada com a estreia dele. Ele vai narrar 90 minutos de Vitória e Flamengo. E a gente volta já comigo mesmo aqui.
Grátis da Itapuã!
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra suas chances de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Progressistas, unidos pela Bahia.
Você talvez está cansado de promessa demais e trabalho de menos? A Bahia precisa de gestão pública que traga melhorias reais para a vida das pessoas.
Jequié hoje é outra cidade.
Jequié, ela foi praticamente reconstruída.
O Progressistas, com seu jeito de governar focado em trabalho, coragem e resultado, fez Jequié se desenvolver em todas as áreas e vai avançar por toda a Bahia. Se isso também é o que você deseja, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Qualquer reforma ou obra deve estar pelo menos 2,5 metros distante da rede elétrica. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, mais? Neoenergia Coelba, mais por você.
Progressistas, unidos pela Bahia.
Você que vive na cidade do interior, tem enfrentado muitas dificuldades? Conheço de perto suas dores. Faltam investimentos, oportunidades, atenção e quem mais sofre com isso é o povo. Mas dá pra fazer diferente. O Progressistas defende uma gestão que cuida das pessoas, dá dignidade, investe em saúde, educação, segurança pública e na geração de emprego e renda. Se isso faz sentido pra você, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code na tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Bahia
contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Progressistas, unidos pela Bahia.